anteriormente em V de Vacilo.
Sejam bem-vindos ao V de Vacilo, o podcast preferido do The Rock. Cara, eu sou fã do The Rock. É foda falar. O que dizer desse homem?
Com seus 230 milhões de seguidores.
O pré-contrato dele, né? Quando o cara lê o roteiro do filme, ele já olha assim, ué, cadê o patch de CGI que eu vou acariciar aqui?
Era a malandragem dele?
Ele é um cara que faz sempre papel daquele tipo ali, não tem muito, ele não inventa muito também, só que, pô, ele faz bem, ele faz direito, sabe? É engraçado, é legal. E é o The Rock, né, cara? Não tem como criticar esse cara.
E realmente era uma coisa meio que assim, caraca, fora do comum.
Ele é um monstro, uma rocha.
Ele é feito de mel.
Que maluco pica.
Qual será o mistério do The Rock?
Ô, The Rock, vou te falar uma parada. Eu fiquei decepcionado com você, porque eu nunca tinha visto o The Rock beijando.
Me interessou.
Provando melzinho, assim.
Hoje em dia, assim, dependendo de onde você tá, existem esses tabus, mas é menos, assim, né?
Eu seria a onça do The Rock.
Sejam bem-vindos ao V de Vacilo, o podcast que tá precisando de um reboot do James Gunn pra ficar bom. Eu sou o Douglas e aqui comigo o herói da pesada, o número um, Pedro.
Realmente não sabia o que falar.
Opa! Morri! Esquadrão Suicida.
Olha aí, e aqui o herói não, né? Anti-herói também aí, do barulho, Henrique. Poder de soltar fumaça pela boca, sempre, né?
O melhor personagem é a Doninha.
Olha aí, eu já queria começar perguntando aí pro Pedro, porque, Henrique, a gente tem uma certa cultura de atacar você, porque você é um bosta. Pedro Henrique, que personagem no esquadrão, sei lá, vacilida, seria o Henrique? E qual seria o superpoder dele, ou a ausência de superpoder, né? Talvez seja aquele poder bem merda.
Pegando a ideia que você deu, ele seria o fumaça. Ele teria a capacidade de gerar fumaça.
Mas em quantidades bem pequenas, né? Tal qual um fumante mesmo faria. Que não serviria pra nada no final das contas.
Não, mas ele, aí ele consegue se concentrar muito e fazer um teletransporte, mas que deixa pra trás o cheiro de cigarro, tá ligado?
Caralho, qual é a lógica do poder?
Que loucura, maluco. Eu acho que se o Pedro Henrique tivesse um poder, Pedro, você jogaria os cabelos assim, tipo num comercial de...
É o Sev?
É, olha aí, fazendo propaganda. Você trabalha pra eles, né, seu safado? E aí as pessoas que vissem você fazendo isso, elas iam entrar num estado de hipnose instantânea, sabe? Elas iam ficar, tipo, mesmerized.
Ah, entendi.
Elas não iam conseguir agir, entendeu?
Fascinados.
E se eu fosse um personagem aqui, eu seria a Amanda Waller, porque eu queria muito colocar uma bombinha na cabeça do Henrique pra forçar ele a assistir as coisas a tempo.
Eu assisti esse filme, porra.
Mas eu acho que isso é muito tendencioso. Henrique, qual que você acha que seria o poder do Douglas?
Eu não acho que eu teria poder, eu só acho que eu ia querer...
Ah, acabou, vou censurar aqui, hein?
Eita!
Eu não posso falar que eu acho que o poder que ele teria, porque ele já tem esse poder, que é o poder de me encher o saco.
Que isso, cara?
Ele tem esse poder que é bom, ele consegue, faz bem.
Como que eu te encho o saco?
Lavando a roupa suja aqui, vamos lá, galera.
O poder de escolher filme merda, é esse o poder.
Filme merda, cara. Como assim? Que filme merda que eu já indiquei aqui?
Eu não vou nem comentar, porque eu não sei quando que vai ao ar, mas... Vocês vão saber quando vocês ouvirem.
Eu só queria falar aqui, depois do Henrique meter essa aí, eu queria soltar uma frase aqui, Henrique, do Gandhi. Que é assim, se você assistisse as coisas a tempo, eu não precisaria ficar te lembrando no WhatsApp o tempo todo. Gandhi, 1936.
Relaxa, Sofia. Deixa com a gente. Ei!
Pedro Henrique, dá a sinopse aí pra quem tá ouvindo esse programa aqui sobre Esquadrão Suicida, não Esquadrão Homicida, que eu acho, inclusive, que é uma propaganda enganosa aí, porque eles matam mais gente do que eles morrem.
Ah, mas morre bastante também.
É, morre bastante, mas dá a sinopse do filme aí pra quem tá ouvindo. E esse episódio vai ser sem... Com
spoiler!
Com spoiler! Que novidade, a gente nunca faz isso, a gente tá inovando aí, dando episódio com spoiler. Se você não viu o filme, continua ouvindo até o final pra você não precisar ver o filme.
Eu não entendo a lógica do Douglas, sério mesmo.
Cara, não precisa entender, só sente. Pedro Henrique, dá a sinopse.
It's a prank, bro! Não, O Esquadrão Suicida é um soft reboot, não um soft porn. do James Gunn.
É um reboot flácido, então?
Super combina com o filme essa piada. É um reboot flácido do primeiro filme do Esquadrão Suicida, aproveitando alguns personagens, mas apresentando outros, que conta a história de uma missão que coloca vários vilões e anti-heróis com uma bomba na cabeça pra realizar uma missão em troca de diminuir a pena deles. E pra isso eles devem invadir um país genérico latino.
Claro.
E destruir uma tecnologia misteriosa. Um lugar misterioso.
Um lugar silencioso. Mentira, é outro filme.
Mas as coisas são mais do que parecem. Tom, tom, tom.
Eu acho que a gente podia comparar esse filme com o outro.
Não só comparar, eu quero te perguntar um negócio. O primeiro filme aconteceu ou não aconteceu? O Pedro falou um negócio de soft reboot. Esses lamparão aí ficam inventando... Cara, que gíria regional pra caralho.
Gíria de campista.
Lamparão.
Esses caras aí ficam inventando negócio de terminologia pra explicar coisa que não dá pra entender direito. É um soft reboot, não é um hard reboot. Mas o que que é o quê? Will Smith faz parte de Esquadrão Suicida? Não entendi, ele existe ainda? Ele deixou de existir?
Eu queria chegar nesse conto aí, porque, tipo, eu acho que o problema do primeiro filme do Esquadrão Suicida é o Will Smith. Eu adoro o Will Smith. Acho ele foda, mas...
Eu entendi você falar que o problema do filme é o início, meio e fim.
Pode ser também.
Porque realmente é o início, o meio e o fim. Esse é o problema do filme.
Não, que é o Will Smith. Por quê? O filme que o Will Smith faz parte nunca é o filme. É sempre o filme do Will Smith.
O Will Smith, ele tá na categoria aí Keanu Reeves, Nicolas Cage, né? Que a gente sempre cita aqui. The Rock.
É, não, assim... Só que ele, porra, o Will Smith é foda. Eu adoro o ator, cara, ele é muito foda. Só que todo filme que ele faz, ele fica assim... É muito filme dele, sabe?
Uh-huh.
Então, tipo, ele quer fazer as coisas da forma dele. E, cara, o Esquadrão Suicida, ele não comporta um personagem que, pô, vai roubar toda a cena, sabe?
Sim, sim.
É o Will Smith suicida, não dá pra ser. E o filme do Esquadrão Suicida 2... Não, mentira, o reboot... É muito, muito, muito melhor que o primeiro. Você não tem nem comparação.
É, o primeiro teve toda aquela treta de pegar um diretor e falar, filme vai ser dark, hein? Agora vai ser engraçado, porque Guardiões da Galáxia foi sucesso.
Uhum.
Aí pega um Coringa que parece que vai ser bem esquisitão no trailer, aí chega no filme, o cara aparece 10 segundos. E o filme todo é um erro, né? O primeiro filme. O que eu fico confuso é que o que, que eles quiseram passar, esse novo Esquadrão Suicida, ele se passa no mesmo universo do primeiro ou ele é uma linha do tempo alternativa com algumas diferenças?
Ele se passa no mesmo universo do primeiro, só que, tipo assim, mano, não precisa ver o primeiro pra entender. Os personagens, assim, eles aparecem, repetem alguns, mas, assim, poucos do primeiro filme tem foco nesse, assim, que, inclusive, parabéns, assim, o Rick Flag é um personagem nada a ver no primeiro, no segundo, dá pra você torcer pra ele, ficar preocupado e tal, pelo menos eu acho.
Aham.
Uhum. Mas o primeiro filme tem vários problemas, mas esses dias eu tava... Eu não cheguei a rever, mas eu tava vendo, assim, um podcast sobre a galera comentando.
Até porque, né? Isso sim seria uma missão suicida, né? Reassistir aquele filme.
Ah, mas a gente já fez bastante coisa assim pro podcast. Mas assim, mano, o primeiro filme tem meia hora de filme apresentando o esquadrão e você não sabe pra quê. É clipezinho, é musiquinha, é a Arlequina lambendo o ferro, tá ligado? É coisinha assim, mas tá, mas pra quê que eles vão estar ali, entendeu? E aí tem a coisa, aí tem a coisa no final forçada pra cacete, que é o, eu não vou perder uma família.
Cara, isso aí, eu já ia falar, graças a Deus, teve um pouquinhozinho nesse novo filme, mas no primeiro, né, nossa, os piores criminosos do mundo, eles são muito maus, eles só se importam consigo mesmo. Ai, não, não vou deixar os meus amiguinhos morrerem, eu sou um vilão, já matei 17 crianças, mas agora eu não quero perder a minha família, que eu acabei de conhecer há 12 horas atrás.
O primeiro filme é muito assim, América é legal, galera, tá ligado? Nesse não. Que você vê que até os criminosos ali, tem uma galera que não parece que fez nada muito exagerado. Tem uns que sim.
Aham.
Uhum. Mas tem outros, tipo assim, a caça-rato, sabe? O que que ela fez?
Passou leptospirose pra população de Nova York, Pedrinho.
É, assim, parece que, assim, nem todos ali são assassinos absurdos. Mas o filme tem essa visão, assim, a América não é tão legal assim, diferente do primeiro, que era, ah, Amanda Waller, olha como é que eu sou. Mas era de um jeito que tentava ser cool.
Ah, Amanda Waller é a mesma atriz?
É, tipo, Amanda Waller, o Rick Flag e Arlequina. São os personagens que, assim, repetem os atores, eles claramente têm uma continuação da história.
O Capitão Boomerang repetiu também.
Não, mas tô falando a galera que faz parte da história, não a galera que só aparece.
Spoiler!
Não, nem é spoiler isso daí também. Gente, primeira cena morre todo mundo, entendeu? É isso. Eu achei até legal que, enquanto o outro, ele bota um cara, o Amarra, personagem que ninguém conhecia no Esquadrão Suicida. Bota um índio pra interpretar. Os americanos já tem histórico de matar gente assim, tá ligado? O cara já chega na primeira cena, já soca uma mulher sem ter motivo nenhum. Eu falei, esse cara vai morrer. Morre. Aí nesse daí, ele bota um bando de ator famosinho até, ou gente que, assim, já trabalhou em filmes dele, e mata todo mundo, praticamente. Aí eu achei mais digno. Dá um perdido mais legal, entendeu?
Me lembrou aquela cena do Deadpool 2.
Ah, aham. X-Men é um nome machista, tá ligado? Então X-Force, assim, ai, morre todo mundo.
É, fala uma coisa. Isso que você falou é muita verdade, porque, cara, em 5 minutos de filme... Não, 5 não, 10 minutos de filme, eles contam a mesma coisa que no outro demora 40 minutos. Bizarro.
É, cara.
Inclusive, queria dar meus parabéns, minhas palmas aqui, ó, que vai chegar em você com certeza. O ator que faz o personagem do Will Smith, né, que é o... Como é que é o nome dele, porra?
O Idris Elba.
É, Idris Elba.
Só pro Henrique localizar o Henrique aí, não é o mesmo personagem, tá, Henrique?
É o mesmo personagem.
Não é o mesmo personagem, mas é o mesmo personagem que é uma piada no filme até. Que ele até apresenta o personagem. Ah, esse daqui é o sanguinário. Ele foi treinado pelo pai pra saber usar tudo quanto é tipo de arma e matar todo mundo. Aí vai apresentar o personagem do John Cena. Esse daqui é o pacificador. Foi treinado pelo pai pra matar todo mundo desde que era criança. E é o mesmo histórico do pistoleiro. Tem 1 bilhão de personagens assim.
Não são poderes únicos?
Não, mano. Assim, tem 1 bilhão de personagens assim. É uma piada, tá ligado? Tipo...
Mas eu vou te falar que com certeza o Henrique acha que o Bloodsport e o Deadshot são a mesma pessoa. São personagens, Henrique, que vêm dos quadrinhos.
Não, eu tô ligado.
São personagens diferentes, tá? Mas ele serve o mesmo propósito, ele tem o mesmo poder, que é atirar e acertar sempre.
Mas é o mesmo... Ô, Henrique, é o mesmo... a mesma questão com o protagonista de Zekai. É o mesmo personagem em várias histórias diferentes, entendeu?
O Pedro Henrique, ele tem uma parada... Não perde, não. Contra o Henrique e Zekai. Pedro Henrique, Esquadrão Suicida é um Zekai?
Não, não, aí não, aí não. Ah, esse não entra assim. Por um lado, o arquétipo de você sair da sua terra pra ir pra uma visão distorcida do que é a cultura latino-americana, tá ligado? Num país genérico.
Mas é um Isekai sim, porque tiraram a estrela do espaço e levaram pra terra. Então ela chegou num mundo que ela não conhecia.
É verdade, então.
Tudo é um Isekai, tudo é um Isekai.
Ai, meu Deus do céu, caralho. Tá bom.
Henrique, você devia se sentir abraçado. Agora você tá descobrindo que a gente gosta de Isekai também, não é só você.
Não vou lembrar disso no próximo sugestão de filme.
Olha, isso podia tirar uns anos da minha querida sentença.
Isso tá me lembrando de alguma coisinha.
Ah, é? Agora que a gente falou do primeiro filme, assim, mal e tal, e porcamente, e o segundo?
Não vi. Sacanagem, sacanagem, Vicinho. Muito bom, cara. Realmente o James Gunn aí, embora tenha sido cancelado uma vez, recebeu o perdão aí do Twitter, da internet, e voltou e fez um filme bom. Um filme que sabia o que era, né?
Uhum.
Diferente do primeiro, que não sabia o que queria ser. Esse filme aí vai ser comédia, vai ser violento. Porra, tem umas cenas muito boas, cara. A cena deles invadindo o acampamento da guerrilha. Cara, que cena sensacional.
É muito bom.
Tem uma parte que o John Cena, ele passa esfaqueando a pessoa dormindo. Como quem não quer nada, tá ligado? Bem bacana.
Eu vi dublado, eu gostei muito da dublagem dessa parte. Que tipo assim, ele atirou, aí vai o sanguinário, ele... Você errou, ele... Não, munição explosiva. Aí ele, ninguém gosta de um cara metido. Aí ele, gosta se o cara for um fodão. Aí o sanguinário vira, porra, é verdade. Tá ligado? Cara, eu ri muito disso, porque é muito sincero, tá ligado?
Por falar aí, nesses dois personagens aí, o que vocês acharam do John Cena, que tem a promessa aí de ser um outro The Rock, será?
Cara, eu vou te falar que eu gostei pra caralho do personagem dele.
É o melhor personagem do filme.
Ele é muito carismático, cara.
Mano, todas as piadas são engraçadas, até ele de tanguinha, tá ligado? Com o pau aparecendo. Cara, todas as piadas com ele são muito boas. E ao mesmo tempo, ele é um personagem super sério, né? Tipo assim, ele é uma ameaça também, sabe? Tipo, é um equilíbrio maneiro.
Pera, deixa eu fazer uma pausa aqui. Eu acabei de descobrir que o Stallone faz o filme, mano.
É, ele é o Mahal.
E ele é o tubarão Nanaue.
Nanaue, é verdade.
Caraca. Sabe o que eu acho a grande beleza do V de Vacilo? É você ver o Henrique descobrindo coisas que todo mundo sabe. Você que tá ouvindo, se você discorda de mim, é porque você não tem alma, cara. É igual você ver uma criança, sabe, ganhando um presente, aquela alegria. É o Henrique descobrindo. Caramba, você sabia que o Idris Elba fez o Bloodsport? Aí ele vai falar, caramba, é o mesmo cara que fez o Heimdall na Marvel. O cara não sabia, tipo... É bonito isso.
Então, cara, vou te falar que eu não reconheci o Idris Elba.
Meu Deus.
Aí eu falei, cara, esse ator manda muito bem, cara, é muito bom. Aí quando você falou Idris Elba, eu falei, caralho, o Idris Elba pode criar uma famosão.
Não, mas vou falar, esse filme, assim, eu acho que o James Gunn, ele é um diretor que consegue trabalhar muito, assim. Cara, o filme pode ser um filme zoado, ter piada com pau, tá ligado? Ter sangue pra tudo quanto é lado, mas ele tem umas cenas também de drama muito boas, sabe? Só a cena do sanguinário discutindo com a filha dele.
É muito boa.
É melhor do que o outro filme inteiro com o Will Smith com a criança dele, tá ligado?
Isso é muito bom, né, cara? Eu fiquei assim, foi uma surpresa boa quando falou, sua filha tá aqui, eu falei. Ai, caralho, o paizão que é um assassino em série, tá ligado? Mas ele é um paizão. Uhum. Aí quando chega e começa ele a conversar com a filha, eu falei, sensacional, não esperava por essa e foi uma cena realmente muito boa.
E a garota, eu esqueci o nome da atriz, mas ela fez Euforia, né? Cara, e ela manda muito bem.
Ah, a brasileira?
Não.
A brasileira é outra pessoa, outro rolê. Calma aí, deixa eu chegar lá.
A brasileira que você tá falando é Alice Braga.
Não, eu tava pesquisando um negócio aqui, aí eu perdi. Aí tu falou Euforia, aí eu lembrei aquele filme brasileiro e falei, porra, será que a gente tá falando da Alice Braga? Não, mas não, deixa pra lá, vai.
A mente do Henrique, o Henrique tinha que fazer uma parceria com o James Gunn, eu acho que daria um filme bom, hein?
Hoje?
James! Quer dizer, eu chamo ele de Thiago, você que tá ouvindo aí, né? Que entenderam aí? Não? Ninguém leu a Bíblia aqui em inglês?
Porra, eu não li nem português, cara. Quer que eu leia inglês?
Seus dentes são mais afiados que seus olhos, tubarão.
Uma coisa que me surpreende é que, assim, é bizarro ver um filme de herói bem filmado.
Fala isso pro Snyder.
Não, porque, assim, eu gosto dos filmes do Snyder, mas o Snyder, ele exagera, tá ligado? Tipo assim...
Concordo.
Mano, você vai dar o mesmo destaque pra porra de um hot dog que você vai dar pra cena final do filme? Não faz sentido, sabe? Só porque ele gosta, ele acha maneiro. O filme do Snyder é Rule of Cool. Achei legal, é isso. Mas, assim, os filmes da Marvel, eu gosto pra caralho, mas eles têm meio que a mesma estética sempre. Uhum. As cenas são um pouco criativas e tal. Tipo, isso deixa o universo coeso ali. Eles têm uma regra interna, faz sentido, você consegue ver todos, de boa. Tirando o Thor Ragnarok, que eu acho que ele é mais criativo, assim, de dar uma viajada, por exemplo. Mas nesse daí, mano, já começa com uma cena que vai pela poça de cabeça pra baixo.
Eu achei foda essa cena.
Quando tem um twist no filme, você vê a cena num espelho, tá ligado? Não um espelho, mas você vê ela refletida no capacete, sabe? Tipo, tem um pensamento ali naquela... Do jeito que o filme se apresenta, que você fica assim, caralho, não acredito, sabe? Porque até então você tava... que legal! Olha o cara com o pau de fora morrendo! Aí de repente, caralho, mano.
Tem gente com o pau de fora morrendo?
Tem, no meio dessa cena que você falou dos...
Do esfaqueando a pessoa dormindo.
É, estão esfaqueando a pessoa dormindo, aí o cara sai da cabana dele de camiseta com o pau de fora e dá um tiro.
É, porque onde o Douglas mora é censurado essas cenas.
Não, é porque onde eu moro é tranquilo sair pelado assim com o pau de fora na rua.
Ah, entendi.
E aí eu acho que meu cérebro não complicou. Ah,
tá. Aí virou normal, né?
Mas uma crítica que eu vi a galera fazendo na internet é, porra, você vai botar um random, né? Uma pessoa aleatória com o pau de fora, bota logo um famoso, porra. Se é pra falar que tem cena de nudez frontal, bota alguém famoso. Aí eu falei, mas o John Cena tava quase pelado.
É, o John Cena é total uma pessoa que eu acho que faria uma cena pelada aí, só de zoeira.
Eu vou te falar, tipo assim, eu, como vocês sabem, sou muito fã de herói, de filme de herói, coisa de herói, né?
Uhum, claro. Isekai.
É, Isekai. E aí, quando eu comecei a ver, né... Porque a primeira cena é de um esquadrão suicida também, né? Tipo, só que é um que realmente foi suicida. E aí o que acontece? Quando começou, eu sei que no esquadrão suicida tem um bicho, sei lá, um bicho diferente, né? E aí quando a gente tava montando o time, eu falei assim, caralho, meu irmão, muito diferente do primeiro esquadrão suicida. Eu não tava ligado que aquilo ali era o fake, o time fake.
Não, mas eles meio que, o material de divulgação, eles também não falaram quem que tava, quem que não tava, entendeu?
Não, aí eu tava achando, eu falei assim, pô, colocaram essa doninha escrotíssima aí pra se fazer parte do filme.
E comeu 23 crianças, tá ligado?
É, assim, aí eu, tá tranquilo, beleza. Aí tinha o Savan lá e eu falei assim, cara, esse cara parece que vai arregaçar mesmo.
É, mano, o cara era, assim, dentre todos os personagens, ele tinha um poder ou uma habilidade, não sei dizer bem, que era bem foda, assim.
Qual que é o poder dele, Douglas?
Pelo que eu entendi, ele acerta tudo que ele quiser. Tipo...
Tipo o Deadshot? Tipo o Pacificador?
É, então, mas voltando. Aí quando todo mundo começou a morrer e ele assim, parado, eu falei, pô, será que esse cara, ele, isso aí tá tudo acontecendo na cabeça dele, ele tá prevendo possíveis cenários e tal. Moleque, quando ele começa a gritar de desespero, eu falei assim, caralho, moleque, tá acontecendo mesmo esse cara, vai todo mundo morrer, que merda. Mas assim, é porque como a Arlequina tava nesse time, eu falei assim, cara, é esse o time, sabe? Deu uma credibilidade pra parada. Uhum. E aí quando ele começou a desesperar, sério, foi muito bom.
Agora, você puxou a Arlequina aí, vou puxar um assunto meio sem importância e meio nerdão.
Vai lá.
Não tem importância nenhuma pra história, né? Mas nerd gosta dessas porra, tipo, quem ganharia na porrada? Joãozinho ou Marcelinho? Foda-se. Mas eu só queria perguntar aqui, porque eu não conheço muito bem a personagem da Arlequina. Mas ela tem poderes, certo? Ela não é um ser humano normal.
Não, ela não tem poderes.
Ela é insana só, né?
Quer dizer, ela não é um ser humano normal, mas ela não tem poderes.
Então, eu fui dar uma pesquisada sobre a Arlequina, e eu sei que tem uma história dela aí, eu não sei se é o padrão dela, que ela recebeu um soro daquela Poison Ivy, como é que é o nome? Era venenosa, é esse o nome? Mulher que se veste verde?
Uhum.
E aí ela tem uma força um pouco sobre-humana, talvez um pouco mais fraca que um super soldado.
Entendi.
Eu pensei isso porque tem uma hora que ela puxa um cara que devia pesar, sei lá, uns 90 quilos com uma certa facilidade, assim, e com muito pouco esforço.
Cara, é jiu-jitsu, é treino.
Mas então, tem horas que ela dá uns pulos também.
Vamos falar assim, se fosse RPG aqui, a build da Arlequina, ela é psiquiatra e ela é uma ginasta olímpica, tá ligado? Ela tem nível olímpico, ela é foda nesse nível. E é por isso que ela tá ali, ela não é só uma doidinha que é gostosa que a galera bota, entendeu?
E nada a ver, objetificando a Arlequina, hein? Nada a ver, nada a ver.
Não, não, nesse filme eles resolvem isso. Inclusive eu acho que esse filme mandou bem nessa daí, porque no primeiro, cara, a Arlequina era só isso. Aí tem o filme da Arlequina, vulgo Deadpool pra meninas, tá ligado? Que é muito bom, mas assim, é meio a mesma vibe.
Você acha bom aquele filme?
Eu gosto, eu gostei pra caralho. Eu vi no cinema na época e tal.
Ah, eu achei ruim.
No passado, quando a gente ia no cinema.
Que é cinema, Pedro Henrique? Conte para nós.
É, não, mas então. Tipo assim, nesse daí, eu acho que é curioso como é que ela é menos sexualizada num filme que ela transa.
Olha aí, que loucura.
Tá ligado? Como é que é? É porque existe a diferença da punheta e do sexo, né?
Aqui tem análise.
Mas é. É tipo, você vê Instagram. Você vê a maioria das redes sociais.
Ih, caramba.
Vamos lá, deixa eu dar uma viajada aqui. A pessoa pode postar a foto com um ângulo super, assim, sexualizados. Não dá nada.
É.
Mas se tem uma foto com um mamilo feminino, né, geralmente, de fora. Mas mesmo que seja num contexto que não é sexualizado, sei lá, amamentando ou qualquer coisa, tá ligado? Aí é censurado. E eu acho que essa diferença, tipo, nesse sentido, como é que ela é apresentada do primeiro filme pro segundo, entendeu?
Não.
Fala, Henrique.
Não, é isso aí, concordo, pô.
Não, é.
É que o carioca é foda, né? Começa as frases com não. Eu tava concordando.
Mas então, depois que o Pedro Henrique falou tudo isso aí, a minha conclusão é que eu acho, sim, que ela tem um poderzinho e ela é mais forte que o normal, sim.
Na maioria desses filmes, que nem a série do Falcão Soldado Invernal, todo mundo é aprimorado ali, praticamente. Mas troca porrada com gente que não é e dá no mesmo. De vez em quando, o Capitão América apanha pro francês aleatório, tá ligado?
francês é foda.
Não faz sentido, sabe? Tipo assim, pô, mano, ou o cara é muito superior ou ele só malhou bem.
Il est supérieur parce qu'il parle français.
Então, tipo assim, se ela é isso não é, não faz muita diferença pro que ela faz, tá ligado? Porque pode ser regra de filme, só.
Vou te falar, vou ser muito sincero, eu achei que as cenas da Arlequina, elas são as mais previsíveis, porque, tipo, tem também a parte da, ah, pô, ela não vai morrer aqui, né, até porque pagar o cachê da Margot Robbie é caro.
Sim.
É, mas, assim, não tem surpresa nas ações dela, sabe? Diferente dos outros. Você sabe, tipo, como as coisas se desenvolvem, como elas acabam, finalizam, assim, pô, tu fala assim, caralho, muito maneiro, assim, a gente fez isso aqui, tipo, foi diferente e tudo. Mas dela não, cara, da Arlequina foi tudo a mesma coisa que você sabia que ia acontecer, sabe?
Uhum.
Só que a Margot Robbie manda bem, sabe?
É engraçado, né? Porque a Arlequina é tão imprevisível que fica previsível.
Isso, velho.
Ah, meu Deus, ela foi capturada, você já, pô, vai soltar ali, vai, não sei o quê. Mas ela transar com o cara foi inesperado pra mim.
É, isso foi inesperado. Isso também pra mim foi inesperado.
Eu gostei. Mas uma coisa que eu achei engraçado, vocês me lembrem, mas eu achei estranho porque eu acho que a Caça-Rato e a Arlequina, que são os dois personagens femininos principais, elas não se falam.
Elas não se encontram?
Não, elas se encontram, sim. Elas lutam até juntas no final, basicamente, só que...
Não tem um diálogo.
É porque a menina do rato só conversa com o rato, Pedro.
Não, mas ela conversa pra caramba com o Sanguinário. Eles fazem uma amizadezinha, entendeu?
Tô zoando.
Que, aliás, eu gosto do o Sanguinário, ele é um Deadshot, né? pistoleiro genérico, mas ele, eu achei ele mais maneiro.
Muito mais maneiro.
Agora o Deadshot, que vai ser um sanguinário genérico.
É, mano, a roupa dele cheia de arma, tipo, ele pega no peito, puxa no antebraço, ele tem meio que um estilingue, sabe? Tipo, eu achei maneiro esses equipamentos dele ali.
A arminha dele de furtividade é maneira mesmo.
Sim, sim.
Não, cara, eu achei o sanguinário muito maneiro, eu achei o Peacemaker muito maneiro também, porque, cara, o Peacemaker é um personagem carismático demais, sabe? Porque, tipo assim, realmente, a visão dele é muito errada, né, cara? É muito equivocada.
É uma visão muito americana.
É americana pra caralho, mas assim...
Ah, ele não se importa com quantas mulheres e crianças ele precisa matar pra ser carismático.
Não, exatamente.
Se essa praia estiver cheia de rola, eu vou chupar todas, tá ligado?
É pra manter a paz e tal.
Por que que tá cheia de rola? Sei lá. Vai entender terrorista, tá ligado? Tipo assim...
Então, já sabemos quem é pra matar?
Eu tava pensando nos outros personagens, assim, eu acho que o Bolinhas, agora que o filme já acabou e passou um tempo, ele é o que eu menos dou moral.
O nome dele em português é Bolinhas?
É Bolinhas.
O Bolinha da Luluzinha, maluco.
Ah, é, porque Polkadot, que quer dizer bolinhas em inglês, é um nome melhor, né? Porra, vai tomar no cu, para de papau de gringo, tá ligado?
Caralho! Caralho!
Que raiva reprimida é essa, maluco?
Meu Deus!
Eu odeio isso, não é reprimido não, mano. Pô, a galera... Aí, em inglês é muito melhor. É, inglês quer dizer literalmente bolinhas. E não é, é pior, é bolinhas na roupa.
Mas isso daí você tá projetando, amigo. Eu não falei em nenhum momento que em inglês é melhor. Eu falei que bolinhas é um nome escroto.
É, mas a questão é essa.
Aí você tá partindo isso daí pra uma falácia, uma conclusão lógica errada, só porque eu falei que bolinhas é ruim, não quer dizer automaticamente que Polkadot é bom. Então você recolhe a sua insignificância e baixa a sua bolinha aí.
O nome em inglês é como?
Polkadot Man.
Polkadot?
É, Polkadot é aquela bolinha de roupa, tá ligado? Ah. Era um biquíni de bolinha amarela. Polkadot.
Entendi.
Mas então, ele é um cara que eu esqueço, sabe? Tem umas piadinhas engraçadas, mas ele é meio... É, tá, entendeu?
Não, não. A parada da mãe dele é boa demais. Tomar no cu.
É. A piada é boa mesmo.
Vai falar da mãe do cara, mano?
Quando ele fala... Ah, onde a sua mãe está agora? Ele, everywhere. Aí mostra todo mundo com a cara da mãe dele. Toma no cu, cara. É bom demais. Porque, tipo assim, isso é, porra, é um transtorno psicológico foda, né? Tipo assim, se fosse qualquer outro filme mais sério da DC, ia ser ridículo, né? Porque, tipo, é uma frase super clichê. Só que o cara, meu irmão, é muito bom. É muito bom.
Até a cena é muito bom. Não, a hora que o Starro, né, vira a mãe dele, é muito engraçado, cara.
Se fosse do Snyder, ia ter uma cena dele apanhando da mãe quando ele era pequeno em câmera lenta.
É, sofrendo experiências malvadas.
Tocando Metallica.
É. E aí, tipo, eu achei legal no final do Starro, é que era, é um vilão muito genérico, né, tipo assim, de herói. É, tipo, um cara, um organismo que é foda, intergaláctico, que vem na Terra e controla todo mundo. E aí, no final... Isso aí é um spoiler brabo. Mas, assim...
Quanto ao final do filme, é sacanagem.
É, não, é, todo mundo sabe que ele vai ser derrotado, né? Não, mas, assim, quando ele é derrotado, ele fala... Eu estava bem olhando as estrelas, tá ligado? Tipo assim, que ele não queria estar ali. É porque ele foi... Pegaram ele e colocaram ali.
Sim, sim.
Qual vilão é melhor? Thanos ou Starro?
Porra, Starro.
Starro.
Thanos, né? Pô. Não, mas assim, eu acho que isso tem a ver com o Esquadrão Suicida pra caralho, né? Tipo, nenhum deles tá ali querendo. Eles só foram ali e tão matando todo mundo, entendeu?
Total.
Óbvio que ambos matam gente demais à toa, tá ligado?
Aliás, o que que vocês acharam da Amanda Waller tomando uma tacada de golfe na cabeça?
Nossa, achei maravilhoso, cara. Eu achei muito legal. Porque, tipo assim, aquela galera da equipe dela tem um destaque nesse filme, eu achei legal. Virar meio que um personagens mesmo, não só uma galera genérica no fundo.
Então, eu achei maneiro também, só que não o fato dela tomar uma tacada na cabeça. Porque a Amanda, olha, é fodona, sabe? Então, tipo assim, você acha que ela ia deixar isso barato depois? Sei lá, mano.
Não, não, mas eu acho que ela é fodona normal. Ela tem a puta personalidade, mas ela não é fodona que nem o Esquadrão Suicida nesse sentido, entendeu? Então, tipo, alguém virar e dar uma porrada na cabeça dela e simplesmente, quem pode ser? Qualquer uma dessas 10 pessoas e todo mundo virar e falar, não sei, não vi. Ela não tem muito o que fazer, tá ligado?
Não, eu não quero dizer fodona no sentido de artista marcial, nem nada do tipo, não. Tô falando fodona, tipo assim, cara, que ela é uma mulher super rígida. Tipo, que não deixa as coisas ficarem impunes.
Mas mostra que vai ter volta disso daí, tá ligado? Tem uma cena pós-crédito nesse rolê ali, que mostra que ela bota o pessoal pra fazer trabalho que eles não querem.
Ah, eu vi.
Mas é um problema de trabalho, e não ela não leva como um problema, tipo, pessoal matar as pessoas, ela leva como um problema de trabalho.
É, então, na cena final, o que eu achei zoado, ou não, né? Porque, tipo assim, porra, o Peacemaker toma uma bala no pescoço e sobrevive.
Sim, mas eu acho que fica legal a relação do Peacemaker né? O Pacificador, o Sanguinário e o Rick Flag. Porque, tipo assim, os três, eles têm muito a ver um com o outro. Mas eles, ao mesmo tempo, são diferentes pra cacete. E aquela cena deles sendo capturados...
Sim, é muito bom.
Falando de Jim-Mack, né? Jim-Mack, que é tipo, né? Um golpe só que você mata. E aí o cara, não, você já ouviu falar isso? Ele, não, ah, é, mas não dá pra replicar. É isso que os amadores falam, tá ligado? E os três fazem ao mesmo tempo, mostrando que eles são fodas, assim. Eu falei, porra.
Eu acho maneiro também porque, tipo assim, o Rick Flag é o oposto do Peacemaker, que uma tem uma índole muito boa, um faz tudo pra cumprir o objetivo, e o Idris Elba, ele é meio que a, tipo assim, a metade de cada um, sabe?
Ele é o meio termo.
É, o meio termo, exatamente. Então, tipo assim, ele fica meio assim, ah, a missão é essa, não, mas peraí, eu tenho uma índole aqui a seguir.
Mas assim, são dois caras que são muito, assim, americanos. Rick Flag, pau no cu do cara que criou esse personagem lá nos anos 60 e achou que essa piada era boa, tá ligado? Aí o Peacemaker, que é um Capitão América do mal ali, basicamente.
Tem também o Anthony Flag, né?
Quê?
O Antônio Bandeiras.
É, o Antônio Bandeiras.
Que merda.
Mas assim, é engraçado que o John Cena nem precisa ser um personagem que é aprimorado por causa do tamanho do maluco, tá ligado?
Ah, é gigante mesmo.
E aí, o Sanguinário, ele não é tão americano assim entre os dois também. De tanto personagem merda da DC, que podia estar no filme pra fazer o Esquadrão Suicida, foi muito bem escolhido quais que iam fazer parte.
Concordo.
Por mais zoado que fosse, eles são personagens que combinaram muito bem ali.
Eu acho que a DC não tinha nenhum filme nessa pegada mais anti-herói, mais Deadpool. E, tipo, eu acho que eles conseguiram fazer um negócio bem original, assim.
É, não, porque, assim, o impacto dramático do filme pega, sabe? Mesmo sendo um filme absurdo, assim, é que nem o primeiro Guardiões da Galáxia, na real. Você ri pra caralho, é um bando de bobeira, coisa doida acontecendo toda hora. Mas, tipo assim, quando o filme é dramático, ele é mesmo.
Ele consegue, né?
Tem desde o início cenas mais dramáticas, assim, tipo a conversa que a gente falou. Mas lá na frente, rola traição, rola não sei o quê. E a escolha do Esquadrão Suicida de fazer o que é certo, porque eles querem, é muito melhor do que o final do outro filme. Até a cena deles bebendo no bar, ouvindo Gloria Groove, é melhor.
Ouvindo Gloria Groove?
É, toca Gloria Groove.
Que?
Sim.
Minha bunda é o tesouro, bumbo de ouro, 18 quilates de bunda ela tem.
Não é essa que toca.
Mas assim, eu acho engraçado que a DC, ela tem um potencial, né?
É.
O maior inimigo da DC no cinema realmente é a Warner, que ela gosta de tomar decisões erradas. Então assim, eu fico feliz com esse filme, que o filme foi bom, foi bacana. O tipo de humor me agrada mais até do que, sei lá, Guardiões da Galáxia, por exemplo. Então eu acho ele melhor, assim, mais engraçado.
Bem mais.
E embora eu não respeite fanboy, eu fico feliz por eles, porque eu fico com a peninha, cara, do fanboy. Às vezes eu vejo umas páginas de Instagram de fanboy da DC, e aí os caras ficam numa de tipo, ah, DC faz filme bom, sim, sei lá o quê. E eu fico sentindo a peninha, porque eu fico, pô, os caras, eles têm que se agarrar no mínimo, né?
Caralho, mano, vamos fazer uma vaquinha e pagar um terapeuta pro Douglas entender esse lance do fanboy que ele tem?
Não, cara.
Eu não pago pro Douglas, não. O Douglas trabalha, tem dinheiro, tá ligado? Mas a DC tem filmes bons. Hoje em dia eu acho que tá mais equilibrado, entendeu? O problema é que a Marvel tem muitos acertos.
Não, então, eu acho que a pessoa tem que reconhecer que tem filmes ruins. O que eu fico com uma certa peninha é que o cara, ele sai esse filme bom, aí ele fica, aí, meu, a DC tem filme bom, sim. O cara fica ali, defendendo, né?
Chupa Marvete!
Então eu fico feliz, que eu quero que a DC tenha muitos filmes bons pra esses caras terem que parar de ficar se prendendo nessa. Sabe quando a pessoa tem um ego muito frágil? Só que nem é um ego, porque não são eles mesmos. Eles estão defendendo a DC ali, porque a DC é muito maltratada, né? Mas assim, fazer o quê? Toma muitas decisões ruins, né?
Uhum.
Mas eu tenho certeza aí que o Batman do Rapaz do Crepúsculo vai ser bom também, que ele é um bom ator, esqueci o nome dele.
Robert Pattinson.
Roberto Patins. Tanto que os filmes que eu acho boto mais fé na DC são esses filmes que não tem nada a ver com o universo compartilhado. Coringa eu gosto pra caramba. Eu sei que tem uma galera que fala, ah, esse aí não é o Coringa de verdade, meu. É legal o filme, curte o filme. Depois faz outro filme do Coringa, com o Coringa que você quer.
Nem existe Coringa de verdade. Porra.
Que isso? É ressaca na sua terra?
Mas então, amiguinhos, quantos vacilos vocês dão para o Esquadrão Suicida? Unidunite, salame. Henrique, você começa aí.
Então, cara, vou falar dois vacilos aqui. Um, P,
pela previsibilidade da Arlequina nas cenas dela. Tipo, ela ganhou um destaque muito grande, cara, no filme. E, pô, eu achei muito previsível tudo, sabe? Se fosse pra fazer tudo, assim, metade do filme dela, por que que, pô, não criou coisas mais divertidas, mais legais e tal, coisas diferentes, né? Porque, pô, tudo que ela fez, todo mundo sabia que ia acontecer, sabe?
Uhum.
Então, o primeiro vacilo vai pra isso. E o segundo vacilo vai pela interação da Arlequina com a menina do rato, que não tem. Eu não tinha percebido isso, mas agora que o Pedro falou, eu senti que, tipo, poderia ser muito mais fechado. Porque, assim, todos os personagens que se conversam, é maneiro e tudo. Só que, realmente, cara, ficou essa ponta solta aí que eu não tinha percebido. E agora eu acho que merece um vacilo meu.
E você, Pedro? Peter?
Tem esse lance de personagem feminina falar, é um... Agora eu não vou saber como é que chamam isso, mas é um lance se o filme pode ser considerado feminista ou não, algo assim. Que assim, tem que ter duas personagens femininas, elas têm que se falar e não podem falar sobre homem. E eu achei engraçado porque são duas personagens que elas têm muito destaque no filme, eu acho que elas são bem apresentadas e tal. Mas é estranho e não duvido que teve cena que elas interagiam que foi cortada porque o filme já era grande, tá ligado? Mas é muito estranho quando você para pra pensar nisso. Ainda mais no finalzinho, quando a Arlequina tá com os ratos, que você fica... Pô, mas ela não tá com a garota, hora nenhuma. Isso é muito estranho.
É. Yeah.
Um vacilo. Segundo vacilo, acho desnecessário a DC entrar na onda de cena pós-créditos igual da Marvel. Não é isso que faz o filme da Marvel fazer sucesso. São outras coisas. Acho que, tipo, podiam abraçar mesmo o negócio do Pacificador morrer, em vez dele voltar e vai ter uma série, sei lá. Embora o John Cena, parabéns pra ele no papel, sabe? Legal. Ele tá merecendo ser famoso mesmo, entendeu? Tipo, esse lado, essa guinada da carreira.
Mais famoso que ele já.
Não, mas assim, uma guinada pra cinema, né? Tipo assim, pô, ele é famoso, mas, pô, WWE, né?
Eu achei que eles iam fazer a série ser uma prequel.
Ah, não, pelo amor de Deus, não. Ninguém aguenta mais. Qual que é a história? Ah, meu Deus. O Pacificador foi criado pelo pai pra matar todo mundo. Sem graça pra caramba. Mas assim, eu acho que esses são os dois vacilos pra mim do filme também. Mas, no geral, um filme muito bom. Surpreendeu. Se fosse comparado com outro, que deve ter uns 10 vacilos, tá saindo ganhando.
É, e outra coisa, se a DC pegar essa vibe que a Marvel tá fazendo agora de lançar essas minisséries, ainda mais com essa pegada que eles acertaram em Suicide Squad, moleque, eu acho que vai dar bom.
Suicide Squad.
Suicide é meu inglês, né, cara? Meu inglês é foda. Então, Douglas, você fica criticando meu inglês, mas quantos vídeos vacilos você vai dar?
Então, cara, eu concordo com os vacilos de vocês, mas foram vacilos que não me incomodaram durante o filme, entendeu? Eu só percebi o que vocês falaram. Então, eu não vou dar vacilo nenhum, nossa, mas eu vou, igual no LinkedIn ali, eu vou endorse, né? Vou clicar no botãozinho lá, ó. Eu concordo com esses vacilos aí. Mas eu não vou roubar vacilo, não, porque eu não sou ladrão, não quero ser criminoso, porque eu não quero acabar num grupo de pessoas com a bomba na cabeça pra fazer uma missão assim, né? Eu só queria falar, queria dar um vacilo pra gente, que contamos todas as piadas do filme. Então, a pessoa aí que, se ela não assistiu realmente o filme, não vai ter graça nenhuma pra ela mais. E eu queria falar também, né? Porque, pô, bolinhas, né? Nada a ver. Polka Dot Man, muito melhor, né? Suicide Squad. Porra, muito legal.
Douglas, o Capitão Coração de Galinha, será que ele se sairia bem no Esquadrão Suicida?
O ponto fraco dele, Pedro Henrique, que no caso, aquele amigo nosso, né, um amigo meu que come muito coração de galinha, se você joga um coração de galinha no chão, ele tem que parar o que ele tá fazendo pra comer o coração, entendeu? Então é muito fácil ele cair numa armadilha.
Ai, caramba, ele só tem que ir pra um lugar sem galinhas, né? Tipo assim.
Nada a ver essa crítica aí, me senti atacado. Mas eu gosto mais de chamar de Chicken Heart, Pedro.
Pô!
Perdemos o alvo! Eu repito, a Força-Tarefa X perdeu o alvo!
Droga!